Fala galera, esse é mais um podcast do Homens ao Máximo e eu sou Felipe Paulo Christian, gravando uma nova continuação da nossa série As Marcas da Masculinidade Cristã ou Bíblica. E nesse novo podcast eu vou tratar sobre mais três pontos, ou o ponto 4, 5 e 6, sobre as marcas ou qualidades ou aspectos, né, da masculinidade conforme a Bíblia e de pontos que devemos desenvolver ou buscar desenvolver em nossas vidas como homens cristãos, como homens tementes a Deus, como homens de Deus. E o quarto ponto que o autor trata em seu texto, disponível no site do Ministério Fiel, caso vocês queiram, eu posso mandar o link diretamente para vocês, ou mesmo publicar ele em uma das nossas redes sociais, possivelmente Twitter e Facebook, que permitem o compartilhamento de links, né? E esse quarto ponto é o ponto da maturidade física suficiente para trabalhar e proteger a família. A menos que seja incapacitado ou enfermo, um rapaz precisa desenvolver uma maturidade física que, por meio de estatura e vigor, identifica uma masculinidade reconhecível. O que o autor está querendo dizer com isso? Não necessariamente, ou o que queremos dizer por vigor, estatura, maturidade física? Não necessariamente é ser um cara musculoso, tipo os personagens da DC Comics ou da Marvel. Não necessariamente é ter aquele biotipo físico, até porque para boa parte de nós homens, praticamente o tempo não permite, o dinheiro não permite e várias outras coisas não permitem termos um estilo de vida tão saudável ou tão bom como gostaríamos de ter, infelizmente. E principalmente o pecado, a depravação total, as consequências da queda do ser humano não permitem que tenhamos uma boa saúde, que tenhamos corpos, belos e maravilhosos para a glória de Deus. Infelizmente, não permite. E boa parte de nós somos gordinhos, magrelos, enfim. O que o autor está querendo dizer é que possamos ter o mínimo ou básico ou essencial de cuidado com nossa própria saúde, tanto no que se refere a cuidarmos da nossa saúde para termos disposição para o trabalho, quanto se preciso for disposição para proteger nossa família. E vale lembrar que a Bíblia coloca isso como algo que é um requisito de um homem, é a disposição dele se sacrificar por amor à sua família, por amor aos seus amigos, por amor ao seu país, por amor aos outros, é ter uma disposição que não é egoísta, mas é altruísta, ter uma disposição de vida que se coloca no lugar do outro, que tem empatia pelo outro, que chora quando o outro está chorando e tem motivos para chorar, quer seja um luto, uma derrota, uma vitória, ou mesmo se alegra quando o outro, quer seja seus familiares, amigos ou outras pessoas, tem motivos de se alegrar, tem motivos de celebrar, e tal homem chora junto com tais pessoas e se alegra com tais pessoas também. Então, é importante a gente entender isso, que devemos cuidar da nossa saúde para termos saúde para trabalhar e também proteger e servir nossas famílias. E ter a ideia que ser homem não é necessariamente a gente ter o biotipo do Superman, ter o biotipo do Rambo, de Arnold Schwarzenegger ou tantos outros atores e personagens da ficção. Enfim, que vocês tenham bem claro isso em mente, porque infelizmente existem pessoas que dizem que homem de braço fino não é um homem. Isso é uma ideia absurda e muito errada. Eu conheci, por exemplo, um irmão seminarista que ele tinha um problema genético que praticamente tudo que ele comia, o corpo dele absorvia ou digeria de uma maneira tão rápida que praticamente ele não tinha tecido adiposo, ou não tinha gordura suficiente. Praticamente ele era um cara super magrelo. E interessante é que ele era super magrelo, mas era, porque eu não o sei como ele está atualmente, nunca mais o vi, mas era um estudante de teologia, um irmão dedicado na igreja e na denominação a qual eu faço parte, e também um profissional da área de educação física, para vocês terem ideia, que é algo, que negócio interessante, um cara magrelo sendo um professor de educação física, mas que buscava exercer muito bem cada função, cada oportunidade, cada momento que Deus dava a ele na vida dele. Ele buscava servir a Deus e glorificá-lo. Então é aquela coisa. Precisamos ter bem em mente essa questão de força física, da nossa saúde com o nosso corpo, para não cairmos no erro ou no pecado do narcisismo, ou mesmo no culto ao corpo. Continuemos. É claro que os homens atingem diferentes tamanhos e demonstram diferentes níveis de vigor físico. Uns são mais fortes que os outros e uns são mais fracos que os outros. Isso são questões genéticas e questões das mais diversas diferenças também, que não somente a questão genética. Por exemplo, se um cara vai para uma academia de musculação malhar, necessariamente ele vai ganhar ou ter um ganho de força maior do que outras pessoas semelhantes a ele, ou mesmo que não são semelhantes a ele no seu biotipo. Mas a maturidade é comum a todos os homens, pela qual um homem demonstra sua masculinidade em ações, confiança e força. E esse aspecto da força é um aspecto bastante destacado no livro de Provérbios também, se vocês lembram. E também ao longo da Bíblia, por exemplo, na vida de Davi, na vida de Moisés, na vida dos diversos homens da Bíblia e principalmente na vida do Senhor Jesus. E força, quando eu me refiro à força, não é somente força física, mas força espiritual, força moral e força social e nos seus mais diversos aspectos, que Deus nos chama a exercer força, a exercer domínio, a exercer influência, liderança. Continuemos. Um homem tem de estar pronto a usar sua força física para proteger a esposa e os filhos e cumprir as tarefas que Deus lhe designou. Um rapaz tem de ser ensinado a canalizar seu desenvolvimento e porte físico a um compromisso pessoal de responsabilidade, reconhecendo que o vigor adulto tem de ser combinado com a responsabilidade de adulto e a verdadeira maturidade. É interessante que esse ponto do texto, ou esse ponto da. Ou essa marca da masculinidade me faz lembrar a questão do meu envolvimento com a prática de artes marciais. Como antes de praticar artes marciais, eu era um cara completamente descontrolado, no sentido tanto emocional quanto de impulsos também. Mas quando comecei a praticar jiu-jitsu, taekwondo, comecei a desenvolver um senso de responsabilidade, que o que eu estava recebendo de conhecimento, de treinamento, ou a forma como eu estava treinando o meu próprio corpo, né, para minha própria defesa, exigia também responsabilidades de minha parte, responsabilidades para com aquele conhecimento que eu estava recebendo. Não é somente treinar e aprender a se defender e sair aplicando golpes à torta e à direita com qualquer um. Existe responsabilidade, e responsabilidade, infelizmente, é uma palavra ou um conceito ou prática esquecida na vida de muitos homens. Então precisamos lembrar disso. E as artes marciais me ajudou a lembrar muito bem disso, como me ajuda a lembrar ainda hoje, visto que, graças a Deus, tenho praticado a arte do taekwondo, a arte marcial do taekwondo, que eu recomendo aos irmãos que pratiquem também, quer seja taekwondo ou alguma outra arte marcial, porque pelo menos você vai ter um pouco de conhecimento de defesa pessoal, mas também vai estar cuidando da sua saúde física e cuidando desse aspecto importante nas nossas vidas. Quinto ponto. Maturidade sexual suficiente para casar e cumprir os propósitos de Deus. Nesse aspecto, o autor fala o seguinte: mesmo quando a sociedade celebra o sexo em todas as formas e todas as idades, o verdadeiro homem cristão pratica a integridade sexual, evitando pornografia, fornicação e todas as formas de promiscuidade e corrupção sexual. Ele entende o perigo da lascívia, mas se regozija com a capacidade sexual e poder reprodutivo que Deus lhe deu, comprometendo-se com uma moça, ganhando seu amor, confiança e admiração, e eventualmente sua mão em casamento. É crucial que os homens respeitem esse dom inefável e protejam até que, no contexto de um casamento santo, sejam capazes de satisfazer esse dom. Amem sua esposa e almejem ter filhos, que são dons de Deus. A sexualidade masculina divorciada do contexto e da integridade do casamento é uma realidade explosiva e perigosa e que, infelizmente, virou regra na vida de muitos homens e rapazes, mesmo aqueles que se dizem cristãos. O rapaz precisa entender, enquanto atravessa a puberdade e o despertamento da sexualidade, que ele é responsável para com Deus pela administração deste importante dom. Vale lembrar que diversos textos na Bíblia abordam esse assunto. E até mesmo existe um livro na Bíblia em específico que fala somente sobre esse tipo de assunto, que é o livro de Cântares de Salomão, ou Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. É um livro que aborda de uma maneira bela e de uma maneira que deixa bem claro como devemos e como podemos glorificar a Deus nesse aspecto da nossa vida e como podemos ser felizes nesse aspecto da nossa vida. E também em Provérbios, o autor fala por diversas e diversas vezes sobre esse assunto. Vale a pena dar uma lida, especialmente nos capítulos 4, 5, 6 e 7 de Provérbios. Fica a dica. Vamos para o sexto ponto e último dessa segunda parte de nossa continuação da série As Marcas da Masculinidade. Maturidade moral suficiente para liderar como um exemplo de retidão. O padrão vulgar de comportamento dos rapazes é, em geral, caracterizado por negligência, irresponsabilidade e coisas piores. À medida que um rapaz se desenvolve até a masculinidade, ele tem de desenvolver maturidade moral enquanto aspira à retidão. O aprender a pensar como um cristão, ou seja, desenvolver a questão da cosmovisão cristã, de como uma pessoa deve viver, agir e se manifestar neste mundo como uma testemunha de Cristo. Agir como um cristão e mostrar aos outros como fazer isso. O homem cristão deve ser um exemplo para os outros, ensinando tanto por preceito como por exemplo. É claro que isso exige o exercício de raciocínio moral responsável. A verdadeira educação moral começa com um entendimento claro dos padrões morais e deve mover-se a um nível de raciocínio moral mais elevado, pelo qual um rapaz aprende como os princípios bíblicos são transformados em viver piedoso e como os desafios morais de seus dias devem ser confrontados com as verdades reveladas na infalível e inerrante Palavra de Deus. Que possamos refletir sobre cada um desses pontos e, nesse ponto, que possamos nos lembrar do que Paulo diz a Timóteo e que não somente se aplica a Timóteo de maneira direta, mas também a todos nós, hoje em dia, que devemos buscar ser exemplo, que devemos buscar dar testemunho do Senhor com nossas vidas. Devemos viver uma vida tal que outros possam imitar, que outros possam ver a Cristo, que outros se sintam animados e encorajados e incentivados a permanecerem prosseguindo, perseverando, crescendo e amadurecendo em sua caminhada cristã. Eu sou Felipe Paulo Christian e estamos no podcast Homens ao Máximo e até a próxima, pessoal.